Vendas e Comunicação, com Gisele Moraes.
Oito horas e 18 minutos, chegou o momento da coluna Voz e Comunicação. Toda sexta-feira a gente conversa aqui com a fonoaudióloga Gisele Moraes, que já está aqui conectada com a gente, e vai falar hoje sobre quando a minha voz não representa o que eu sinto. O que fazer, Gisele? Bom dia.
Bom dia, Rita. Então, esse é um assunto, né, que sempre que eu falo gera muitas dúvidas e muitas perguntas. Porque assim, Rita, voz é a nossa identidade. Costumo dizer que voz é emoção, voz é o que eu sou, voz é o que eu represento. E a fala, ela é um treino articulatório. Tanto é que eu posso ter sotaques diferentes, eu posso falar línguas diferentes, eu posso, então, estar aí adaptando a minha fala a vários contextos. E a minha voz é o meu som. É como uma música, por exemplo. A música, nós temos a melodia e temos a letra da música. Então, podemos dizer que a melodia é a nossa voz e a letra da música é a nossa fala. Dito isso, a gente pensa o seguinte: a minha voz, ela retrata aquilo que eu sou, aquilo que eu estou sentindo. Quando eu estou nervosa, Rita, por exemplo, a minha voz fica trêmula, né? Quando eu estou ansiosa, eu fico assim com a voz meio que cansada, parece que estou atropelando as palavras. Quando eu estou fazendo uma atividade física, eu percebo também que a minha voz se modifica. Por quê? Porque ela é de acordo com o meu contexto físico, emocional, social, cognitivo, porque ela é a minha personalidade. E às vezes eu estou em algumas posições, por exemplo, uma posição de comando, e a minha voz, ela não tem essa percepção vocal, essa percepção da autoridade, essa percepção do controle, do mando, e aí eu acabo tendo mais dificuldade para conseguir ter uma representatividade. E aí o que que eu faço? Às vezes eu grito, às vezes eu falo com uma certa rispidez, porque eu quero dar autoridade para a minha voz, que pode ser uma voz mais mansa, uma voz mais tranquila. E aí, eu não, para me atingir o meu objetivo, eu mudo, né, a forma como eu me expresso, né? E isso, um ouvido bem treinado já observa bem. Por isso que eu digo que a voz não mente. Por mais que você esteja bem trabalhada, e a gente diz, ah, mas tem gente que mente com uma classe, as articulações que a pessoa faz para mentir com a classe estão mais relacionadas à fala e ao comportamento gestual dessa pessoa do que propriamente dita a voz. Porque se você for fazer um estudo, e aí tem a fonética até que explica isso, tu vai fazer um estudo da voz da pessoa, tu vai verificar se ela está hesitando, se ela está mentindo, se ela está nervosa, se ela está começando a criar ali uma situação que a voz muda, sai do contorno da personalidade dessa pessoa. Então, é muito mais difícil eu conseguir fazer com que a minha voz seja alterada, se modifique, do que a minha articulação, do que a minha fala, né? E se a gente tem percepção disso, Rita, a gente pode muito usar isso a nosso favor. Porque até o momento, por exemplo, eu estou aqui falando com você, nesse momento eu já mudo um pouco a minha postura. Eu mudo a minha postura, né, da minha coluna, eu estou sentada com os dois pés no chão, eu já procuro olhar para frente, mesmo estando ao telefone, porque eu sei que a minha emissão vocal vai ficar muito mais audível e eu vou conseguir fazer com que as pessoas prestem mais atenção naquele conteúdo que eu estou passando para ela. Então, a voz está relacionada com todo esse contexto e principalmente com quem você é.
Então, Gisele, não...
diga, pergunte.
Com relação à postura, por exemplo, você falou de postura, eu acabei de me arrumar aqui na cadeira. Com relação à postura, isso tem a ver também com a tua voz, como vai sair tudo? Tipo,
sim,
se você tá tensa.
Sim, com certeza, porque a voz é produzida pela respiração, né? É a respiração que faz lá com que as pregas vocais vibrem e produzem o som da nossa voz. Se eu estou deitada, minha voz vai ser de um jeito, se eu estou sentada vai ser de outro, né? Se eu estou em pé, ela vai sair com uma emissão diferente. O que não muda é o nosso padrão vocal. Eu tenho um padrão vocal mais para o grave, ou mais para o agudo, ou a minha voz passa uma tonalidade que as pessoas acham que não é, que é uma voz mais soprosa, ou que é uma voz mais rouca. Esse padrão que é a minha personalidade. Mas a emissão, dependendo de como você está, com certeza muda. Se eu estou parada, se eu estou sentada, se eu estou andando, né? Tudo isso sofre modificações.
Interessante. E antes de eu lhe interromper, qual era, o que você ia falar? Você ainda lembra?
Pois é, né? A gente chuta e aí a gente já esquece, né? Mas eu acho que eu complementei no que eu falei agora, entende, Rita? Que é você tem que ter noção, quando você for falar, qual público você quer atingir. E aí tem pessoas que dizem, eu não estou satisfeita com a minha voz, eu não gosto da minha voz. Eu posso modificar a minha voz? Aí eu brinco assim, não, a tua voz, tu nasceu com ela, tu vai morrer com ela. Mas você pode sim trabalhar a sua expressividade, e aí a gente fala de expressividade, todo o contexto, fala, voz, corpo, gesto, até a forma de vestir, até a sua forma de se vestir interfere na sua voz. A forma como você coloca, você pintia o cabelo, tudo isso, porque é uma imagem, voz é uma imagem, né, que as pessoas criam. Por exemplo, ninguém agora está me vendo, está só me escutando. Cada pessoa cria uma imagem de como eu estou, de quem eu sou, de que forma eu represento na imagem dessa pessoa. Então, a pergunta que eu faço, qual é a imagem que você quer passar? A partir daí, a gente consegue, sim, estabelecer parâmetros que vão fazer com que essa pessoa se sinta mais satisfeita com a sua emissão.
Gisele, muito obrigada por trazer esse assunto aqui para a gente, explicando aí também sobre a diferença da voz e da fala. E quando a voz não representa o que eu sinto, esse foi o tema da coluna Voz e Comunicação de hoje. A gente agradece a você pela disponibilidade, Gi, desejando aí uma ótima sexta-feira e um bom final de semana.
Para vocês também. Um beijo. Tchau, tchau.